que já temos no setor público. E, senhora deputada Paula Santos, ouvi-la subir ali e dizer que só há três culpados nesta situação: o PS, o PSD e o CDS. É o mesmo que dizer que o PCP não teve nada a ver com os últimos orçamentos do Partido Socialista ao longo da última legislatura, quando era preciso reforçar o SNS, quando era preciso aumentar os centros de saúde que agora estão fechados, alguns deles por falta de limpeza. Falta de limpeza. Quando era preciso reforçar os cuidados primários. E o PCP lá estava a dar a mão ao Partido Socialista em três orçamentos seguidos, sem nunca ter exigido nada mais. E agora sobe aqui, como se não existisse ontem, como se o PS,
obrigado,
se o PCP
deputado, que era
tivesse
faz
terminar,
favor.
Sr. Presidente. E agora a senhora deputada aparece aqui como se o PCP tivesse nascido ontem, a dizer que o PS, o PSD e o CDS são uns mauzões que tratam mal,
obrigado,
a saúde,
deputado,
dos portugueses.
Concluir,
lembrem-se
faz favor.
Disso quando obrigado. Se fizerem próximas
muito obrigado,
ligações
deputado.
Em Portugal.
Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar ao encerramento deste ponto e, para o efeito, tem a palavra a senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. No encerramento deste debate, parece-me que aquilo que temos em comum aqui é a partilha de uma enorme preocupação com o estado da saúde em Portugal. Mas o que nos distingue, e distingue francamente, é onde pomos a tónica dessa preocupação, quer no discurso, quer nas escolhas. Porque eu vi aqui Bloco de Esquerda e PCP, para quem a tónica deve estar colocada no SNS. O SNS é o alfa e o ômega desta discussão. Reforçar o SNS, quando for possível, de orçamento em orçamento, à custa da espera das pessoas que estão secundarizadas em relação ao sistema. Ouço o PS a falar pelo Governo, cheio de boas intenções, com muita dificuldade em concretizá-las, situando-se sempre dentro do perímetro do CDS, do SNS, assim como o plano do Outono e Inverno assim o faz, ignorando que essas opções levam a que hoje tenhamos mais de 300 mil utentes sem médicos de família, tão longe já da promessa da anterior legislatura de um médico de família para cada cidadão. E eu, senhores e senhores deputados, eu não sei mais como lhes dizer. A crise de saúde que temos é grave. A tónica tem que estar na capacidade de servir as pessoas, nos seus cuidados de saúde, onde houver capacidade. Porque, como lhes digo, insistência cega de que só o SNS pode dar resposta levará a resultados graves, que depois ninguém será responsável na saúde das pessoas, porque só se verão daqui a muitos anos, mas eles existirão e as pessoas sentem ilusão. E, portanto, o custo de uma má decisão, o custo de uma decisão errada, da vontade de provar a todo custo que o SNS manifestamente incapaz vai ser a única resposta, vai ser à custa da saúde das pessoas. Apelo sinceramente à bancada do PS e ao Governo que ponderem bem, se não é a altura de, pelo menos transitoriamente, contratualizar com o setor privado e social para dar resposta às pessoas que hoje estão à porta do centro de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado. Encerrado o ponto 3º, passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Projetos de lei do PAN e da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues sobre não discriminação no acesso ao arrendamento por pessoas que têm animais de companhia. Para apresentar a iniciativa legislativa do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Quase todos nós ouvimos já no nosso dia-a-dia ou conhecemos pessoas que, quando o processo da escolha de uma casa, se confrontam com a pergunta sobre se têm animais de companhia. Do mesmo modo, diariamente, seja nas redes sociais, seja nas várias plataformas como o OLX ou outros meios digitais, não é incomum vermos anúncios que mencionam a intenção de ceder um animal de companhia em virtude da razão de mudarem de casa. Esta é uma realidade que ocorre num contexto em que, em Portugal, os estudos nos indiciam que mais de 50% das famílias detêm animais de companhia. E não podemos aqui ignorar que os animais de companhia são, muitas das vezes, a única companhia, passa aqui a redundância, seja para as crianças, com valor constitutivo também para a formação da sua personalidade, seja para as pessoas idosas que vivem numa situação de maior isolamento, ou até mesmo em contextos muito mais complexos, como a violência doméstica, para as quais os animais são o único porto seguro ou de companhia e, obviamente, uma relação, neste caso, muito mais sublinhada por aquilo que é o contexto difícil em que as pessoas sobrevivem. Importa, por isto, assegurar o legislador que, numa ótica quer de garantia de uma não discriminação e numa ótica quer de proteção das pessoas, quer de proteção dos animais, nomeadamente naquilo que é a necessidade de combater o flagelo do abandono, existem respostas legislativas que eliminem este obstáculo no acesso à habitação. Esta é, sem dúvida, uma situação de grande dificuldade para as famílias. Famílias que, não tendo a possibilidade de comprarem elas próprias uma casa, o que no contexto económico não só que vivemos, como já anteriormente era sentido, bem sabemos, é um processo difícil, como também vem assim a sua liberdade restringida e, no limite, forçados até muitas vezes a fazer algo que é contrário àquilo que é hoje a letra da lei e que está penalizado também no nosso Código Penal, que é abandonar o próprio animal de companhia. Noutros casos também, ainda que mais pontuais, temos nota também de casos em que as pessoas acabam por viver em habitações precárias ou ficar em situação também de sem-abrigo por se recusarem a separar dos seus animais de companhia. Parece-nos assim que esta é de facto uma questão de manifesta discriminação. Não só uma discriminação e desigualdade que não podemos continuar a ignorar enquanto legislador. E que inclusivamente estes casos têm chegado aos tribunais portugueses, que já se pronunciou sobre esta matéria, existindo jurisprudência que tem vindo a derrogar cláusulas contratuais que obrigam a que não existam animais de companhia no locado, precisamente por considerarem que colidem com a relevância que os animais hoje têm para aquilo que é a formação humana, para os valores da família, inclusivamente para o desenvolvimento dos menores que integram este seio familiar, e também para os valores que queremos transmitir a estas mesmas crianças, nomeadamente à proteção e preservação, generosidade, entre outros valores fundamentais no nosso Estado de Direito. Não podemos também aqui ignorar aquele que é o restante ordenamento jurídico. Portugal ratificou a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia. Convenção esta que reconhece e sublinha os laços efetivos que nos unem a estes animais. Veja-se que secularmente o homem tem trazido o animal de companhia para as suas casas e que, portanto, não faz qualquer sentido que depois seja o ser humano a defraudar aquele que é o vínculo e o compromisso que assumiu para com estes seres vivos dotados de sensibilidade, tal como reconhece o nosso Código Civil e que, como tal, carecem dos nossos cuidados e atenção. Num contexto também mais complexo da Covid-19, com desafios acrescidos nesta nova realidade, em que uma situação que já de si era complicada como o acesso à habitação e que agora se agudiza, antecipa-se que esta crise sucederá a outra que é uma crise social, pelo que é mais importante do que nunca eliminar as barreiras no acesso à habitação. E com esta proposta não pretendemos descurar de forma alguma os direitos também dos senhorios, mas a lei civil já tutela mesmo este conflito de interesses, ao permitir e possibilitar precisamente que haja o ressarcimento daquilo que possam ser os danos provocados, aquilo que não podemos continuar
Senhora
a permitir...
Deputada, queria-lhe pedir...
Termino já, Sr. Presidente, aquilo que não podemos continuar a permitir é uma clara discriminação que vem penhorar as famílias e os valores que nos pautam no século XXI. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje a não discriminação no acesso ao arrendamento por quem detém animais de companhia. Uma pequena alteração que pode ter um grande impacto na vida das pessoas e que inclusivamente me motivou há uns anos a criar uma petição pública precisamente com este objetivo. Não podemos esquecer que o direito à habitação é um direito fundamental, constitucionalmente consagrado, mas infelizmente verificam-se situações em que famílias não conseguem encontrar uma casa para viver porque os senhorios não aceitam animais de companhia. Assim pergunto, o que deve fazer uma família nesta situação? Abandonar os animais? O abandono, para além de cruel, é crime. Ora, a lei prevê a permanência de animais em habitações, por que razão permitir que um senhorio restrinja aquilo que a lei já admite? Acresce que os direitos do senhorio se encontram já assegurados na nossa lei, para além do senhorio poder exigir o pagamento de uma caução, que é prática habitual. Não é aceitável que o ordenamento jurídico português, que reconhece a senciência dos animais, que prevê normas específicas de proteção destes, obrigando o detentor a assegurar o bem-estar do animal, que criminaliza os maus-tratos e abandono de animais e permita, ao mesmo tempo, aos senhorios, de forma abusiva, impeçam aqueles que detêm animais de aceder ao arrendamento. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao debate e a primeira intervenção nesta fase de debate é do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, saúdo o Sr. Presidente, mais uma vez, Sras. E Srs. Deputados, e também saúdo o PAN, porque, de facto, é coerente. Para o PAN, os animais são exatamente iguais às pessoas e faz questão de o lembrar em cada ocasião, e cada ocasião parece boa. Não interessa se estamos a combater uma pandemia, ou a enfrentar uma das maiores crises económicas e sociais de sempre, ou a ponto de falhar o alvo com a bazuca de Bruxelas, ou a reconhecer que a TAP não vai custar só 1.200 milhões e se ficar para o dobro é uma sorte. No meio disto tudo, a PAN arranja sempre forma de pôr os direitos dos animais na discussão. A única coisa boa desta insistência do PAN é que dá à Iniciativa Liberal a oportunidade de afirmar o óbvio. Os animais não são pessoas e, por isso, não têm os mesmos direitos. Mas mesmo nesta persistência, o PAN revela a fraqueza da argumentação. Diz que os animais são como membros da família, mas que as pessoas facilmente os abandonam quando lhes é recusado o acesso à habitação. Em que ficamos? São membros da família ou são para ser abandonados? Coisa que, aliás, já constitui um crime, e muito bem. E a argumentação com base na igualdade entre pessoas e animais entra depois em campos bem mais sombrios, Sra. Deputada. O PAN compara, imagine-se, a eventual recusa de um senhorio em aceitar animais com discriminação racial ou com discriminação com base na orientação sexual. Vou concluir, Sr. Presidente. Convinha parar aqui para pensar nisto. O PAN acha que o senhorio não arrendar a sua casa a alguém com animal é a mesma coisa que não fazer a um casal homossexual. Este absurdo não dispensa comentários. E não devia precisar de repetir isto, mas aqui vai na mesma. Os animais não são iguais às pessoas e a maior prova de amor e respeito pela sua natureza é exatamente não os tratar como pessoas. E
já obrigado, agora, deputado,
e já agora, Sr. Presidente, como em todos os outros casos, vamos deixar o Estado fora disto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Para milhões de portugueses, a presença e a convivência dos seus animais de companhia constituem um elemento indispensável do seu cotidiano. Para além do dever ético e da responsabilidade para com o bem-estar animal, que a própria legislação ao longo dos últimos anos foi consolidando em relação aos detentores de animais, há essa realidade tão simples e tão concreta que coloca estes animais como uma presença de enorme importância em inúmeras famílias por todo o país. Acompanhando o crescimento e o desenvolvimento das crianças, ajudando a vencer ou a atenuar o sentimento de solidão ou isolamento, assumindo o seu espaço próprio no cotidiano das famílias, os animais de companhia não são, nem na lei, nem na sensibilidade e na consciência dos cidadãos, objetos descartáveis que possam ser abandonados numa qualquer situação. Ora, ao longo dos anos, e em particular com a designada Lei dos Despejos, da então Ministra Assunção Cristas no governo PSD-CDS, milhares e milhares de pessoas foram confrontadas com a autêntica expulsão das suas casas, particularmente nos principais centros urbanos. Num quadro de precarização das suas vidas, de incerteza e fragilidade no seu direito à habitação, de aumento brutal das rendas das casas nesse contexto de especulação imobiliária, tornando estas casas, estes bairros, estas cidades praticamente inacessíveis para quem nelas morou uma vida inteira. E a tornar ainda mais dramáticas essas situações de mudança forçada, de retirada das suas casas e de procura de uma outra habitação, à medida das possibilidades dessas pessoas que foram e são afetadas por este problema tão sério, junta-se muitas vezes um outro problema concreto, que é a abusiva proibição de alguns senhorios quanto à presença de animais de companhia nas respectivas casas. Os projetos de lei em apreço apontam como objetivo nesta matéria a definição no quadro legal de uma resposta a estes problemas, num caso propondo a proibição de diversas práticas discriminatórias em sede de contrato de arrendamento ou, desde logo, de publicitação do arrendamento relativamente a animais de companhia, noutro caso propondo a consagração do princípio da não discriminação previsto no Código Civil para o acesso ao arrendamento, englobando aqui a questão dos animais de companhia. O PCP não levanta objeções de fundo a iniciativas que procurem contribuir para uma resposta a esta realidade. A observação que não podemos deixar de fazer é quanto à eficácia e ao alcance das medidas que estão colocadas. Ou seja, se à partida ninguém irá discordar, pensávamos nós, Das normas que possam impedir proibições abusivas em sede contratual no arrendamento, também a verdade é que muitas vezes, também na maioria das vezes, a discriminação não vem com pré-aviso e não desaparece da vida quando sai do papel. Não devemos enverdar nesta matéria por debates abstratos